A gente possa elevar os nossos pensamentos, buscar a figura de nossos amigos espirituais, esse apoio da casa que está sempre tão presente em nossas vidas, e assim, celebrando a possibilidade de estarmos reunidos, que iniciemos o nosso estudo de hoje com muita alegria, aproveitando a temática para elaborarmos sobre as nossas existências, sobre a possibilidade de nos expressarmos através da matéria. Graças a Deus.
Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui no salão e também no Zoom. Como é que estamos? Todos bem, graças a Deus.
Boa noite. Então, aqui na questão 72, quando é perguntado sobre a fonte da inteligência, e aí, a resposta dos espíritos é que a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Individualidade moral, me pergunto mais por esse lado. Porque a gente tem vários exemplos aí na história de pessoas que foram consideradas muito inteligentes, mas usaram essa inteligência para o mal. Então, a minha pergunta é: como que essa individualidade moral acontece na prática, visto que nós aqui, seres humanos, às vezes consideramos inteligente quem usa a inteligência para o mal?
A forma mais simples da gente entender, talvez seja a gente se perguntar o que que Kardec está definindo como moral. Usualmente, a gente traz, né, para o nosso entendimento essa perspectiva de moral como sendo a nossa aplicação ética, a forma, né, de nos posicionarmos, um movimento que varia, né, ao longo do tempo em conformidade com cultura, com localidade. Só que não é disso que Kardec está falando. Quando ele fala em vida moral, quando ele fala em moralidade nesse contexto, ele está falando sobre o que é espiritual. Então, a gente não está falando aqui de um conjunto de códigos e práticas, e sim dessa experiência, dessa individualidade espiritual que se apresenta. Como você dizia assim, essa ideia, né? Que nem a coisa da alma, né? É a alma do negócio, não é o espírito encarnado, é o conceito, o contexto, né? Então, essa ideia de moral, quando aparece em Kardec, muitas vezes ela está ligada a essa questão do que é espiritual. Como a gente distingue, né, a moral hoje, Kardec se apropria sempre falando de bem e mal. Então, acho que é importante a gente ter esse entendimento, foi muito bom você ter levantado. Na semana passada eu esqueci de trazer esse detalhe e ele é muito precioso, né? Porque falar em desenvolvimento moral não é falar em praticar o bem, é falar em pensar cada vez mais como espírito, desenvolver o potencial espiritual. Claro que isso está associado a cada vez mais uma prática do bem, uma prática menos egoísta, uma prática menos orgulhosa, que a gente associou, né, com a prática do bem.
Bom, a gente então vai voltar pro dessa semana, da 60 a 70. E aí a gente está falando do princípio vital de seres orgânicos e inorgânicos e a vida e a morte. Então, a gente vai pensar, quando a gente fala de princípio vital, seres orgânicos e inorgânicos. Isso lembra vocês aquelas matérias de colégio que a gente aprendeu, né? O que que era ser inorgânico, o que que era ser orgânico. Do que vocês lembram lá do colégio, do que era a diferença de um para outro? Animado e inanimado. Então, ânima, é interessante a palavra, porque ânima vem de alma. Então, um teria alma e o outro não teria alma. Mas quando ele fala animado, ele está falando de uma capacidade de, entre aspas, vida. Do ponto de vista material, a gente entende que o inanimado, o inorgânico, é aquele que não tem, teoricamente, uma vida, porque ele não consegue fazer coisas que os outros conseguem. A doutrina espírita, lembrando lá de 1850, na época que Kardec estava trabalhando isso, ainda tinha uma dificuldade grande de entender esse tipo de diferença. E aí Kardec determina aqui, para a gente entender melhor, a diferença entre o que são seres orgânicos e seres inorgânicos. Ele trabalha essa coisa de uma atividade íntima que lhe dá a vida. Então, esse orgânico, nós teríamos algo diferente daqueles que não têm essa vida. E aí a gente vai começar pensando, como a gente falou lá nos encontros anteriores, sobre o fluido cósmico universal, FCU, que seria o princípio de todas as coisas. A partir desse fluido cósmico universal, Kardec vai introduzir um princípio vital, um fluido vital, algo que potencializa esta vida. Então, o que seria essa energia que Kardec está trazendo? Eu estou trazendo já a palavra energia para atualizar um pouquinho o vocábulo de fluido, que permite que algo que não tem essa, aspas, vida, passe a ter vida. O que vocês entendem que seria este princípio vital?
Capacidade de refletir, de pensar.
Muito bom, está chegando lá. O ser tem a capacidade de refletir e pensar. Mas para ele ter vida, como ele teria essa potência de se mexer, de funcionar, de ter órgãos? Da onde vem isso?
É a união do espírito com a matéria, e aí a partir disso vai conseguir trazer a vitalidade, né? Mas acho que o legal dessa parte inicial é que esse fluido vital e dessa vitalidade vem lá do planejamento reencarnatório. Não sei se já entra nisso, mas acho interessante talvez falar, né, cuidar do corpo, porque não somos completistas, como diz André Luiz. Acho que é legal trazer também essa discussão.
Você já trouxe alguns outros elementos. Aqui na frente também falaram do espírito nesse sentido. Só que a gente poderia pensar que este fluido, esse princípio vital, ele é uma coisa em si, ou seja, ele é uma característica própria, ou ele consegue criar característica a partir do momento que ele se une à matéria? A gente estava falando sobre a Trindade Espírita, que é uma versão dualista de espírito e matéria, caminhando para uma visão monista, que são duas apresentações da mesma questão. E aqui a gente está pegando, a partir dessa questão do fluido, do princípio vital, também um ponto de entrada nessa discussão, para pensar o seguinte: este princípio vital que os espíritos respondem a Kardec seria uma derivação do fluido cósmico universal, entre aspas, animalizada, ou seja, preparada para interagir com os seres que têm essa capacidade de ter vida, no sentido orgânico. Então, a gente está falando nesse sentido de uma especificidade desse fluido cósmico universal aplicado à vida. Então, estes seres orgânicos, eles estariam colocando associado à matéria este princípio vital que desta associação permitiria que a vida como nós entendemos se desse. E os espíritos explicam, e Kardec ajuda a contextualizar, que a matéria sem esse princípio não consegue ter essa vida, assim como este princípio sem o contato com a matéria também não consegue ter esta vida. Então é desta união, dessa relação, que nasce a vida. E eles trazem isso explicando, inclusive, como que do atrito entre duas coisas se produz calor. Da interação dessas duas questões, da matéria e do princípio vital, nasce, entre aspas, essa vida.
Eu queria chamar a atenção o fato de que Kardec está falando aqui de seres orgânicos e seres inorgânicos. A gente aprendeu a pensar em termos de matéria orgânica e de matéria inorgânica, né? As matérias orgânicas com essa capacidade de multiplicação, de desenvolvimento, de reprodução, de uma certa vitalidade, né? Baseado no nosso orbe, pelo menos, em moléculas com átomos de carbono. Mas Kardec, ele foge do conceito normal aqui e ele está falando de seres. Então, eu acho que isso é muito precioso para a gente começar a pensar. A gente está olhando aqui para uma individualidade com uma certa capacidade inteligente que se expressa na matéria. Essa união à matéria compõe um ser. Então, nesse sentido, pensar em ser inorgânico é pensar que mesmo lá na molécula de sal, a gente tem princípios inteligentes ligados, conectados àquelas expressões. Talvez inteligências muito primárias, muito primitivas, inconscientes de si mesmas, num processo de desenvolvimento. Eu acho que isso é muito rico da gente pensar, porque Kardec ressignifica a definição de ser. E aí, na hora que ele vai trazer, né, orgânicos e inorgânicos, ele está falando de características de expressão desses seres. O ser que se expressa de uma forma inorgânica, ele não tem essa capacidade de mobilidade, de crescimento, ele não está impulsionado pelos instintos de sobrevivência, de reprodução, mas ele efetivamente é um ser. E é através desta experiência que essa inteligência vai se desenvolvendo, percebendo as regras do jogo e se habilitando, né, a operar de forma mais complexa a matéria. O que que é a forma mais complexa? À medida que ele se desenvolve, ele consegue coordenar outras inteligências mais primitivas, ele consegue desenvolver essa capacidade de mobilidade, essa capacidade de se expressar conscientemente através da matéria, né? Então, a gente vê aqui, a gente vai ver isso mais à frente, mas a gente vê essa gradação, né? Os espíritos dizem assim, do átomo ao arcanjo, né? Ou seja, desde os princípios mais elementares materiais, a gente tem essas inteligências que vão se desenvolvendo e em algum momento dessa jornada, elas tornam-se conscientes de si,
Um mistério.
percebem-se, é um mistério, a gente não sabe em que momento, mas elas tornam-se conscientes de si e capazes de gerar metaconhecimento, né, de pensar sobre si mesmas nessa história. E aí se expressam, né, através dessas capacidades orgânicas. O que a gente sabe também é que essa vida orgânica, ela está presente mesmo quando ainda não há consciência de si. As plantas são seres orgânicos, mas ninguém nunca viu uma planta teorizando alguma coisa, defendendo tese de mestrado, né, refletindo, de forma complexa sobre a vida. O Léon Denis, ele tem uma, que é um grande pensador, né, do movimento espírita, foi contemporâneo ali de Kardec. Ele traz essa ideia, né, de um processo de despertamento. Então, essa inteligência vai despertando em cada uma dessas fases que ela passa: mineral, vegetal, animal e hominal. Para nossa estrutura aqui, a gente compreende que esse grau de consciência de si, quando a gente passa a ser considerado espírito, né, com E maiúsculo e não mais um princípio inteligente, se dá dentro das nossas estruturas dos mamíferos, né, em algum ponto ali. E eu estou fazendo essa provocação dos mamíferos porque não necessariamente são Homo sapiens. A gente hoje já tem, dos nossos movimentos de pesquisa, a gente já tem essa compreensão de seres primitivos que não eram desse braço do Homo sapiens, mas que já apresentavam metacognição, sentimento, capacidade de pensamento e, portanto, talvez a gente já pudesse considerar, né, espíritos encarnando nesses seres. Essa coisa do elo perdido é um mistério na nossa estrutura, né? A gente não tem essa clareza do ponto exato. É até difícil, quando a gente for discutir um pouco mais sobre a vida animal, a gente vai ver como é difícil hoje definir, né, a partir de que ponto existe essa capacidade de metacognição, essa capacidade de perceber-se como ser, né? Porque a gente tem lá os símios, né? Principalmente os orangotangos, os chimpanzés, mas a gente tem elefantes, a gente tem golfinhos, animais que, como eu brinco, se reconhecem no espelho como seres. Então, esses expressam sentimentos que são capazes de expressar linguagem que, dadas condições de comunicação, eles são capazes de articular conhecimento.
Elefante que pinta.
Tem elefante que pinta. A gente tem inclusive um artigo, né, falando do orangotango, a chimpanzé da Coco, que a gente colocou aqui. Ela aprende linguagem de sinais e ela expressa efetivamente sentimentos e desejos. Ela tem vontade de ter um animal de estimação. Ela pede um gato. Os treinadores, né, os cientistas ali dão um gato de brinquedo e ela diz que ela está triste, porque ela esperava que fosse um gato de verdade. É difícil essa fronteira, né? Ela é muito desafiadora para a gente pensar.
Tem as árvores que se comunicam por baixo da terra. Não sei se vocês já viram isso. A questão das raízes. As árvores formam grupos para atacar outras árvores. Às vezes elas formam grupos para se defender. O que a gente está trazendo é, para além do que Kardec traz sobre uma divisão clássica entre vitalidade, ou seja, princípio vital e não vitalidade, ou seja, animado, não animado, orgânico, não orgânico, é essa capacidade de percebermos para além do que hoje em dia ainda nos é restrito. Apesar de já termos várias iniciativas científicas, vários artigos, toda a questão que a gente começa a trabalhar de senciência, de ser e perceber, a parte das emoções, a parte dos sentimentos, que isso vai se desenvolver a partir do momento que você começa, em algumas plantas, ter algumas características que elas já correspondem com uma certa lógica e, entre aspas, raciocínio. Animais que têm raciocínios para além dos comportamentos de manada e nós mesmos, com todo respeito, muitas vezes ainda animalizados e com comportamentos brutos. Então, a gente ainda reproduz uma falta, muitas vezes, da utilização dessas emoções e, sobretudo, sentimentos de forma mais refletidas com o coração, com Jesus, com caridade, com tantas coisas. Então, assim, olha o caminho que a gente ainda tem para percorrer a partir desta vida, entre aspas, colocada através de um princípio vital, de um fluido vital, que nos possibilita utilizar dele para tomar melhores decisões.
Em algum momento desse processo de desenvolvimento moral, né, para usar a pergunta inicial, essa inteligência se torna capaz, ela percebe que possui um recurso extra disponível no universo, que é o tal do fluido vital, que possui, né, quando processado de forma inteligente, possui a capacidade de vitalizar, de libertar aquela expressão material. E aí, nessa história, a Claudete colocou aqui, né, olhando não para o ponto de vista espiritual, mas para o ponto de vista material, ela diz assim: a teoria de Oparin e Haldane sustenta que a vida surgiu através da evolução química, onde compostos inorgânicos da atmosfera primitiva, metano, amônia, hidrogênio, vapor d'água, reagiram com descargas elétricas e raios UV para formar moléculas orgânicas simples, acumuladas nos oceanos e evoluídas para coacervados, gerando os primeiros seres vivos, heterótrofos e anaeróbicos. Ou seja, no momento que essas inteligências conseguiram perceber essa disponibilidade, essa possibilidade da vitalidade, aproveitando-se dos recursos que já estavam disponíveis abundantemente, eletricidade, água, carbono, começam a se expressar em estruturas elementares, unicelulares, e vão agregando. E a nossa história ao longo desse avanço é exatamente de trabalharmos em equipe. Então, por exemplo, a habilidade de processar, né, o oxigênio numa organela chamada mitocôndria dentro das células se dá quando a gente consegue integrar um organismo unicelular para dentro de uma célula, né, e há ali um processo de simbiose. Aquele ser independente torna-se um elemento funcional para trazer a capacidade de processamento de oxigênio para a célula, dando saltos. Então, a gente vai vendo essa associação de habilidades, de capacidades, sempre num crescente. Daí, então, evoluem os primeiros, os que evoluíram para as primeiras formas de vida simples, tendo o princípio inteligente evoluindo em cada nova forma. E aí a gente fica sem saber exatamente, né, e eu acho que essa é uma provocação importante. Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? A vida orgânica que surge e viabiliza a expressão e o desenvolvimento moral? Ou é o desenvolvimento moral que provoca o desabrochar das estruturas orgânicas? Eu arrisco dizer que as duas coisas acontecem, porque ao mesmo tempo que a gente tem inteligências extremamente primitivas, aproveitando os espaços que a matéria dá, a gente tem também inteligências espirituais já bem mais desenvolvidas que se impõem na conformação dessas estruturas orgânicas. Então, na realidade, é um efeito que se retroalimenta, né? A estrutura orgânica se torna mais complexa porque tem um influxo inteligente mais capaz, então ele compõe uma organização orgânica mais complexa, mas ao mesmo tempo, essa estrutura orgânica mais complexa possibilita que inteligências mais primitivas têm um lastro, têm um estímulo através da matéria para se desenvolverem. Então, as duas coisas funcionando ali em paralelo.
Tem um especialista da CIA que trabalha com aqueles detectores de mentira e eles colocam nas plantas e descobriram que elas sentem os pensamentos, os nossos sentimentos. Ele fez testes por 20 anos e descobriu isso, que elas reagem aos pensamentos humanos que estão perto. Depois, de repente, vale a pena quem se interessar procurar esse estudo dele. Né? Além do que você falou sobre o isso que você comunica com existe também outro estudo super interessante.
Eu acho que essa referência ela é muito valiosa, né? Porque a gente percebe cada vez mais, né, com o avanço da física quântica e do nosso entendimento sobre a aplicação da vontade nos micro-universos, né? A gente cada vez mais percebe o quanto o pensamento influencia na coordenação desse ecossistema em que a gente se encontra, né? E aí eu acho que isso é extremamente interessante, né? Porque a gente começa a perceber que efetivamente conversar com as plantas pode ajudá-las a crescer. Só para citar um exemplo simplório, né? A gente antigamente dizia que quem conversa com planta é doido, e agora a gente já tem embasamento científico dizendo que, ó, não é bem assim, que realmente tem ali um movimento, ali um estímulo.
É mais relacionado à organização da matéria, se ela não seria feita justamente por esse fluido universal, né? Por exemplo, quando a gente vê uma sementinha, né, que está brotando, dentro daquela sementinha já existe a árvore total, vamos dizer assim. Ela só não está desenvolvida ainda como uma árvore. Mas se a gente observa assim, ela começa com um caulezinho pequenininho, aí surge a primeira folha, outra, daqui a pouquinho ela está uma árvore enorme. Tudo a partir de uma semente. Então, o fluido universal, o fluido, né, vital, não seria essa energia que organiza, então, esse crescimento, essa parte, assim, essa organização da matéria?
Eu acho que a gente pode dizer que na base sim, porque tudo que é matéria, né, tem por base esse fluido cósmico universal. Mas o que a gente percebe é que ele oferece um lastro, né, mas esse lastro ele precisa ser moldado, conformado. Eu acho que é exatamente esse processo de organizar esses diversos tipos fluídicos que vão entrando ali também essas informações constitutivas, né? Das espécies, das estruturas. O biólogo Rupert Sheldrake, ele tem uma teoria muito interessante, ele fala dos campos mórficos. Ele diz que cada espécie tem um campo mórfico que, de alguma forma, coordena o funcionamento daquela espécie. No momento em que você consegue fazer uma alteração num volume considerável daquele campo mórfico, automaticamente toda aquela espécie passa a contar com aquela alteração. Então a gente vê que não é só uma questão de estar inscrito no DNA. Tem ali uma estrutura de campo com a informação gravada. E sim, eu acredito que a base dessa informação gravada seja exatamente o fluido cósmico universal com a sua capacidade, com as suas propriedades, né, de memória, de formatar-se, né, de maleabilidade a esses influxos que são o pensamento, né, emitido pelas inteligências.
Ou seja, as energias interagem com o fluido e a partir dessa interação, parte da resposta que o fluido dá é a partir do raciocínio que a gente traz da intencionalidade. Isso do ponto de vista do espírito agindo sobre a matéria.
Na abordagem dualista.
Na abordagem dualista. No momento que a gente está pensando que são dois lados de uma mesma coisa, seria uma visão monista. Então, a questão é, acho que a gente tem uma utilidade aqui de trazer o que está no livro, trazer o que o Kardec está colocando através da questão dos espíritos lá de 1850 e trazer o pensamento a partir de uma evolução da ciência de um olhar mais unificado, como se a gente estivesse num sistema mais holístico integrado. Aqui tem um exercício que talvez possa ajudar daquela fala inicial. Para a gente fazer aqui é arriscado primeiro porque é um esquema. Esquema nunca aborda tudo. Esquema simplifica e ao simplificar ignora. E ao ignorar ele pode até não ser útil, certo? Mas o exercício é pensar como se aqui tudo nessa dimensão só de altura e largura, sem profundidade, fosse fluido cósmico universal, que é a unidade básica de tudo que existe no universo. Então, todos os planetas, todos os sistemas, tudo que está nessas galáxias e galáxias vai ser formado a partir desse fluido. Quando a gente está falando da Terra, e a gente está falando especificamente de um tipo de combinação para dar algo que a gente chama especificamente de vida. E isso não significa que a vida como a gente entende aqui seja vida em outros locais. Então, só para a gente deixar claro que a gente está falando especificamente sobre a Terra. Então, se a gente fosse pensar num substrato desse fluido cósmico universal, Kardec vai trazer esse fluido vital. Ou princípio vital, que é uma especificação desse fluido cósmico universal, que dá origem a todas as coisas, vitalizado para permitir que, pela união deste fluido com a interação na matéria, desse esse processo de vida, como está sendo trazido aqui dentro do livro. Então, se a gente fosse imaginar que isso é um substrato disso, e o que a gente chama de matéria, com densidade, peso, etc., inclusive os nossos corpos, também é um substrato disso, a gente está falando de especificações da mesma origem. Está claro até aqui? Então, o que que o livro dos Espíritos traz que, pela união e pela interação entre esses dois, cria-se o que a gente chama, entre aspas, de vida, que é essa animação da matéria. Então, didaticamente, a gente poderia pensar desta forma. Agora, para além disso, o processo é muito mais complexo. E a forma como essa interação se dá e as especificações e subprodutos a partir de um fluido que dá origem a tudo é muito mais do que a nossa capacidade intelectual de percepção. Os próprios espíritos trazem isso o tempo inteiro para Kardec. A gente vai ver no livro que o tempo inteiro Kardec está perguntando e os espíritos dizem: vocês não têm a capacidade de entender isso ainda. Nós não temos nem palavras para passar para vocês. Porque vocês não têm vocabulário. Isso ainda vai ser explicado. Então, tem uma série de questões que a gente ainda não consegue compreender totalmente. Mas se a gente conseguisse reduzir em pequenas partes a partir de um mesmo todo, a gente chegaria a algo mais ou menos assim, ok? Isso dentro da visão do livro. E aí a gente entende que essas interações são muito mais fluidas, para usar o termo, do que a gente consegue explicar nesse momento.
E aqui, assim, numa redução muito muito simples, né?
Exato.
Porque, assim, a gente tem diversas outras variações desse fluido cósmico universal que não são fluido vital e nem são matéria densa como a gente pensa, né?
Isso.
Então, é interessante a gente perceber, né,
Que é um
que
substrato.
a gente está olhando aqui para a interação de dois substratos desse fluido cósmico universal. A gente tem outros, como por exemplo, o que Kardec chama de semimatéria, que é o que vai compor o corpo de relação dos espíritos, ou o perispírito, que é essa estrutura que o espírito usa para se expressar quando está desencarnado, e que no momento da encarnação vai funcionar como um comandante, né, um ordenador
Desse
para
processo
os
de vida.
processos de divisão celular.
Que não está representado aqui ainda. A gente ainda vai chegar nisso. Que aí o esquema começa a ficar cada vez mais complexo. Então, aqui seria um bem básico para a gente começar a entender essas peças fundamentais. Entendendo isso, a gente consegue construir a partir disso.
Então, naquela classificação do Jorge Andreia, né? Como que eu poderia, de repente, não sei se é possível fazer uma interlocução? O fluido vital poderia ser o duplo etérico dele? Só queria entender assim, porque matéria seria o corpo físico, né? E, assim, lógico, seguindo a classificação dele, né?
Então, o Jorge André é exatamente um dos modelos organizacionais do perispírito. Existem uns dois ou três modelos que a gente costuma estudar. Um deles é o do Dr. Jorge André. Então, a questão do duplo etérico não seria necessariamente este fluido como um fluido que dá a vida, mas seria uma parte mais densa de interação entre o corpo físico e o perispírito. Seria uma camada de relação, porque o Dr. Jorge André, ele trabalha com um sistema de cones, que ele vai filtrando a energia centrípeta e centrífuga do corpo para o espírito, do espírito para o corpo. E nesse sistema de filtragem, ele vai fazendo essas adaptações. Então, uma das leituras possíveis, dentro do Dr. Jorge André e também outros que trazem em questão do duplo etérico é que o duplo etérico seria uma dessas camadas intermediárias no processo de filtragem.
Na literatura de André Luiz, ele traz, né, essa ideia de que o duplo etérico, né, ele é exatamente a camada onde prioritariamente há fluido vital e ela funciona exatamente como um modelo organizacional para o encarnado. Então, um espírito desencarnado não tem duplo etérico.
Por isso que ele ficaria com o corpo no momento do desencarne, nesse
Agora,
sentido.
para Kardec, e aí é interessante a gente ir vendo essas questões, né? Para Kardec não existe duplo etérico. Kardec vai pensar perispírito como uma coisa única. Então, todas as expressões semimateriais constituem o perispírito do sujeito. Ponto. Que se adensa no momento da reencarnação. Esse adensamento seria exatamente essa matéria, né? O duplo etérico ali sendo constituído, compondo, inclusive, não apenas a vitalidade, mas forçando um determinado planejamento encarnatório. Então, esse duplo etérico, ele pode funcionar, né, como um organizador da vida biológica dentro não apenas das características que o espírito traz, mas também dos planejamentos que são necessários. Então, só para citar um exemplo, eu posso ter condição de encarnar como um sujeito totalmente saudável, mas no meu planejamento encarnatório, os meus mentores chegam à conclusão que seria importante que eu encarnasse com uma determinada disfunção cardíaca. Então, esta programação, ela estaria adicionada na estrutura perispiritual exatamente nesse tal do duplo etérico, né? Que é a camada mais próxima do corpo. Então, ele vai funcionar, né, como um elemento vitalizante, mas também como um elemento de programação do funcionamento orgânico do sujeito quando encarna.
Tem uma outra analogia. Imagina que o perispírito seria o nosso corpo e a gente vai para um lugar muito frio. Aí, nesse lugar muito frio, se eu vou com o meu corpo do jeito que está, eu vou ser exposto àquele frio e vai me danificar. Imagina que o duplo etérico é algo que você utiliza enquanto você está naquele contexto. Porque você precisa, quando você vai para um lugar frio, de o quê? De um casaco, uma roupa que vai temporariamente te ajudar a interagir com aquele meio. Então, ele é uma coisa mais pesada que te permite essa relação. A partir do momento que você sai daquele meio, e aí seria o retorno para o mundo espiritual, lembrando que a gente sempre diz, né? Mundo espiritual apenas do ponto de vista didático. Mas retornando para essa pátria espiritual, que é a nossa pátria de origem, você não precisa mais daquele casaco, então você pode deixar o casaco lá naquele local. Ajudou um pouquinho a pensar nisso?
E aí, quando Kardec olha para o espírito encarnado, ele vai pensar, né, no corpo mais a roupa como sendo o perispírito.
E isso a gente vai discutir bastante. Então a gente vai ter chance de falar de modelo organizador biológico, André Luiz, Jorge Andreia. Então cada um vai trazer um modelo de proposição. A gente vai olhar esses modelos de perispírito, por quê? Porque a gente está indo para além do livro. Esse tipo de informação não está no livro, mas como o livro traz a noção de perispírito, a gente usa dentro da literatura já espírita os modelos vigentes mais conceituados. E analisa para facilitar o nosso entendimento, sobretudo para a gente começar cada vez mais a entender que a gente está em relação o tempo inteiro. Então, um processo de troca constante, e não estou falando apenas de quem tem mediunidade ostensiva, mas todos nós, todos os dias, estamos nesse processo de troca com o meio, seja através de pensamento, seja através, entre aspas, de matéria mais densa, ok?
Fomos até aqui? Podemos dar o próximo salto, então.
Vida e morte, é isso
Vida e
já?
morte já. Kardec traz, né, essa distinção de dois fenômenos que normalmente a gente pensa como sendo um só, né? O fenômeno da morte e o fenômeno do desencarne. E é importante que a gente faça essa distinção, até para que a gente possa olhar para esses contextos com um pouco mais de clareza. Espírito morre? Não. Espírito desencarna, ou seja, ele se liberta da sua relação com a matéria mais densa.
O corpo morre.
O corpo morre. Na hora que a gente entende essa distinção, eu posso considerar, eu posso pensar num corpo vivo sem espírito? Posso. Esse é o desafio. É aí que começa, é interessante a gente começar a pensar nisso. Quando a gente encarna, né, o nosso ato de encarnar, a gente vai compondo um corpo físico que vai se basear na estrutura do nosso DNA, que vai usar toda a inteligência biológica da multiplicação celular, da composição dos órgãos, mas que vai especializar esse processo conforme as informações do perispírito. E aí a gente fica com o nosso corpinho lindo e maravilhoso, como os espíritos dizem para Kardec, ligado molécula a molécula. Nesse sentido, eu gosto até de pensar no Dr. Jorge Andreia, porque assim, não é nem molécula a molécula. O Dr. Jorge Andreia se arrisca a dizer que está lá no RNA dos cromossomos a ligação entre o perispírito e o sujeito vivo, ou seja, ali na base, né, da
No corpo,
leitura do
corpo.
código de composição dos nossos corpos. O processo de desencarnar é um processo de nos desconectarmos dessas estruturas físicas.
Ou seja, dá para morrer e não desencarnar?
É pelo conceito da morte, né? A morte é juridicamente é cerebral, né? Então pode o sujeito morto, declarado morto, né?
A morte é a impossibilidade de seguir com os ciclos orgânicos da matéria. O funcionamento daquele organismo, né, de uma forma organizada e mantida de forma estruturada, né?
Porque a gente fala o quê? Espírita fala assim, ele desencarnou. A gente costuma muitas vezes não falar assim, fulano morreu. A gente fala, ele desencarnou. Então a gente vai chegar nessa questão da diferença, o que que é a morte e o que é o desencarne.
Não entendi ainda o corpo vivo sem espírito, corpo morto sem
Vamos
espírito.
chegar lá.
É. Ah,
É
tá.
aí que eu estou trabalhando.
Ah, tá.
É, o que que acontece? Então, quando a gente pensa num sujeito encarnado, num espírito encarnado, se expressando, a gente está olhando uma estrutura, um mecanismo biológico, orgânico, capaz de minimamente se manter, se regenerar, se reproduzir, seguir vivo, e um espírito conectado a esse organismo, né, comandando a priori os seus funcionamentos. Quando a gente fala de desencarnar, a gente diz assim, olha, este espírito se desconecta dessa estrutura orgânica. Esse é o fenômeno do desencarnar. Isso não significa que acabou a vitalidade daquele corpo. Isso não significa que aquelas inteligências que estão habitando os átomos, as moléculas, as células, os órgãos, os tecidos, os sistemas, deixou de ter vitalidade.
Joelma.
Já vamos chegar lá. Esse aparato, esse aparelho, né? Ele está ali com todo o código genético, com toda a estrutura de DNA, com todas as informações para seguir queimando, né? Seguir se processando. O que que acontece? Só que devido à ausência de um espírito comandando,
Uma fonte inteligente.
uma fonte inteligente capaz de ordenar aquele funcionamento complexo, essa capacidade de se manter unido, né, de manter a vida de forma integrada, ela vai se perdendo. Então, um corpo vivo sem espírito, ele tende à morte. Então, aquele organismo, ele vai se desorganizando, né, o funcionamento dos sistemas vai se desarticulando e aquele corpo vai morrendo lentamente.
Só uma questão de tempo.
Só uma questão de tempo. Não necessariamente aparelhos. Já vou trazer um exemplo que te ilustra bem isso. Por outro lado, eu posso estar encarnado, ou seja, ligado a esse corpo, mas por alguma disfunção dele, ele perde a sua capacidade vital. Sofri um trauma contundente na cabeça, inviabilizei um funcionamento importante de um órgão como o coração. Então, o mecanismo em si, né? Ele não tem mais condição de manter a vitalidade. Então esse corpo começa a morrer, mas o espírito ainda está encarnado. E aí, o que que acontece? Começa um processo de desencarne. Então, a partir da morte do corpo, esse espírito começa a se desencarnar, ele começa a se desconectar do corpo.
Que essa é a segunda pergunta. Pode morrer e não desencarnar? E esse processo, ele não necessariamente ele começa no sentido totalmente rápido e imediato que a gente acha que vai se desligar. Quanto mais a gente estiver apegado à matéria, mais tende a ser demorado esse processo. Tem um exemplo que a gente sempre dá, porque está relatado na literatura, inclusive o próprio Céu e Inferno fala muito disso, de espírito que se desligou em termos de morte do corpo. O corpo morreu, né? O corpo morreu. Então, vou botar assim, corpo para facilitar, o corpo morreu. Mas o espírito ainda se manteve conectado a este corpo. E ele pode, inclusive, estar observando a própria deterioração do corpo a longo prazo. Então, imaginem um espírito atrelado ao seu corpo dentro de um caixão de um cemitério. Estar vivo, preso na matéria. Estar aqui neste plano, entendendo que se você cada vez mais acredita que o seu corpo é você, não existe uma essência para além daquilo. Para onde você vai? Você vai fazer o quê? Se aquilo é você, se aquilo te representa. Então, isso me representa? Então, se aquilo te representa, imagine a sensação. Guilherme gosta de trazer, normalmente, quem tem aversão a barato. É porque
Sim.
de alguma forma passou muito tempo atrelado a uma dessas situações.
Essa é a informação que Chico Xavier traz, né?
Pois é. Então, a gente fala isso só para a gente entender o grau de conexão que a gente pode ter em termos de apego à matéria, que significa que a morte não é o desencarne. Então, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se espiritualiza, quanto mais a gente tem consciência de ser um ser imortal. Quanto mais a gente busca fazer o bem, quanto mais busca estar em boas companhias, habitando num patamar vibratório melhor, no momento que a gente morre, ou seja, o corpo, seja por um acidente, como o Guilherme falou, alguma coisa traumática, violenta, ou pelo simples esgotamento dos órgãos ao longo do tempo, que funcionalmente, como uma máquina que os espíritos trazem, que se desarranja, ela já não funciona mais. Se a gente está consciente que esse processo existe, ou seja, um desligamento, teoricamente a gente vai se desligar mais rápido ou mais demorado desse corpo? Mais rápido. Todo mundo gostou da ideia, né?
Embora
Então,
exista uma limitação, né? A gente vai falar
sim,
dela
a gente
já já.
vai falar, mas o fato é, já é um bom incentivo para a gente estudar, né? Porque pelo menos a gente tem mais um encorajamento para entender que mudou, virou a chave e eu estou num outro patamar. E ao entender isso, eu tenho uma chance de largar aquilo que já não me serve mais, como o casaco do frio, e deixar lá para poder seguir minha jornada espiritual. Senão eu fico preso no corpo, na matéria e atrapalho o meu próprio desenvolvimento.
Na literatura de André Luiz, que vem por Chico Xavier, há a narração do desencarne de Dimas. É um sujeito que já está com a saúde já bastante comprometida, né? E em algum momento os espíritos amigos, os mentores chegam e vão desligando as conexões do perispírito para o corpo físico, provocando o desencarne de Dimas. Esse processo de desconectar essas ligações provoca, né, uma reação em cadeia que ocasiona a morte do corpo de Dimas. Ou seja, Dimas desencarna primeiro e o corpo morre depois. Tem gente que o corpo morre primeiro e depois os espíritos vão lá e passam a tesourinha, né, aspas, né, para desfazer essas conexões. E esses exemplos eles são muito interessantes. A gente tem um relato também trazido por Chico Xavier, da época do incêndio do edifício Joelma, em São Paulo, né? Em que um espírito traz o seu relato, né, do desencarne, porque assim foi uma situação que algumas pessoas ficaram muito sensibilizadas, né? Porque ele não conseguia sair do quarto, tinha um negócio assim meio muito intenso, né? E o espírito vem tranquilizar a família, dizendo que no momento que as chamas, né, que a fumaça chegaram ao quarto, ele já tinha sido desencarnado. Os mentores já tinham chegado ali e promovido o desencarne. Então, ele não sentiu todo aquele horror, toda aquela dificuldade, né, do processo de morte do corpo físico, porque ele já estava desconectado.
Ou seja, há uma ação, inclusive, de misericórdia e providencialidade que pode permitir que aquilo que você não precise passar, que é positivamente desnecessário, ou seja, evitável do lado bom, que você não precise passar, então pode ser desconectado para você antes de efetivamente morrer, o corpo, o espírito já tenha sido poupado desse movimento.
Como também existe um exemplo do outro lado. Existe um relato, esse não é um relato espírita, é um relato espiritualista, mas eu carrego ele com muita curiosidade, né? Porque um espírito se manifesta em uma reunião mediúnica dizendo-se ainda encarnado em uma múmia que estava no museu. Ou seja, o corpo morreu e o sujeito continuou, por uma necessidade de desenvolvimento espiritual dele, ele continuou ali com as suas conexões, né? Porque o corpo não se desfez. Se o corpo não se desfez, se nenhum mentor foi lá para desfazer as ligações, ele continuou ligado àquele corpo, né? E é interessante porque ele traz esse relato, né, que ele não acreditava na vida após a morte. Então, ele se percebia num estado constante de adormecimento e tinha sido despertado há pouco tempo, exatamente para que os mentores conduzissem aquele processo de desencarne para que ele pudesse voltar a encarnar num outro contexto.
E um exemplo dessas pessoas que estão, tipo, no hospital, com aparelhos, num coma, que talvez, né, o espírito tá ali, o corpo tá quase em falência, mas não tá porque tem aparelhos. Como é que explica isso?
Você fez uma pergunta exatamente igual à que do Zoom. Mas a pessoa pode estar no hospital, por exemplo, em coma, e a gente estar achando que ela está viva e, na verdade, ela já desencarnou. Vai se falar daqui a pouco também da cremação, que está aqui perguntado no Zoom, que é um assunto que sempre surge.
Sim, a resposta é sim. A gente pode estar ali, né, rezando e orando para a pessoa se recuperar, e na realidade só está o corpo vitalizado, sendo mantido mecanicamente, sem nenhuma condição de volta, porque o espírito já desencarnou. É uma possibilidade.
Mas, de novo, uma questão de tempo.
Essa é uma pergunta interessante. Se a gente não vai saber se desencarnou ou não, eu acho que a grande maioria de nós não. Quando volta depois de 3 anos em coma, isso é sinal que o sujeito não desencarnou. Ele estava ali ligado. Porque uma vez desencarnado, aquele corpo segue para a morte. Não tem como você retomar o corpo e nem nenhum outro espírito ir habitar aquele corpo.
É questão de tempo.
É uma questão de tempo.
Pode estar no hospital por um tempo. E aí vai cessar a vida orgânica, mas o espírito já ter partido. Agora, de qualquer forma, eu acho importante a gente lembrar que a providencialidade para o espírito até o último momento de contato com a matéria. Então, alguém que está numa situação de coma, que está com uma doença grave e está imobilizado, então a gente começa a perceber que esses estados que muitas vezes a gente fala assim, mas isso aí já não serve para nada. A humanidade muitas vezes diz, para que manter alguém vivo, né? Um vegetal, como foi dito aqui. Então, este olhar mais ampliado nos permite perceber que há sim providencialidade. Então, enquanto há providencialidade e utilidade, aquela situação se mantém.
Eutanásia, a gente vai poder discutir um pouco mais à frente, mas a eutanásia é um ato de assassinato. Há um comprometimento perante a lei porque a gente está retirando a oportunidade encarnatória de um espírito. No ano que vem, vocês vão estudar exatamente sobre isso. O bem mais precioso que um espírito encarnado tem é exatamente a sua oportunidade encarnatória, o fato dele estar vivo. Por mais que seja desligar um aparelho, qualquer tipo de decisão. Esse seja um grande desafio, né? Porque a gente não consegue medir ainda, a gente não tem desenvolvimento ético e espiritual suficiente para fazer interpretações e ler esses cenários. Então, cabe a gente prezar pela vida o máximo possível. Agora, é claro que cada situação é uma situação, cada um de nós precisa se pautar, né, pelas suas decisões éticas, pelos seus valores. Então, a gente também não pode afirmar que há um comprometimento extremamente grave ao praticar uma eutanásia.
Seres humanos, a gente sabe que não é permitido e tal, mas animais, por exemplo, é uma prática comum.
Sim,
E aí,
mas
estou indo longe demais falando de
a
animais
gente vai
aqui?
poder falar mais sobre os animais, mas assim, tem um pouco, é um ato um pouco menos grave, porque dentro daquilo que a gente estava discutindo, esses animais vivem ainda uma vida totalmente material, não há consciência de si. Então, o que eles precisam, o que aquela inteligência ali naquele animal precisa, é só passar pelo fluxo da vida. Né? Então, não há para ela, não há um dano. Há para a gente, porque a gente está tomando uma decisão ética, e aí tem que pensar, né? O que que me motiva, né? Isso é uma questão que eu coloco sempre. O problema não é fazer ou não fazer uma determinada ação. A questão é com que sentimento eu estou fazendo aquilo. Eu estou eutanasiando o meu animal morto porque está dando muito trabalho, porque eu não tenho mais saco, porque eu não aguento, ou porque é um ato de amor para reduzir o sofrimento daquele animal. Percebe? Eu acho que é aí, na intencionalidade, que a gente começa a fazer essas avaliações de uma forma mais crítica, né? O que conta é sempre a intenção e não o ato isolado.
Isso, como qualquer coisa que a gente faça, o que vale a intenção. Essa sugestão é para qualquer coisa. Ou seja, sempre com que intenção a gente está fazendo algo.
Com relação ao desligamento, tá? Esse episódio que vocês narraram, não houve sofrimento porque ela foi desligada antes. E esse desligamento antes do sofrimento seria uma questão de merecimento daquele espírito que está ali, de todos que estavam lá.
Eu tenho um pé atrás com essa palavra merecimento, ela é muito complicada. Eu gosto de usar necessidade. Não havia necessidade para aquele espírito passar por aquela situação, então ele é poupado dela.
Eu gosto de usar providencialidade também, ou seja, era providencial dentro do ponto de vista divino, que é muito mais amplo
Sim,
do que o
faz todo
nosso, que
sentido.
aquilo fosse positivamente evitado.
É, com relação ao desligamento, a pessoa morreu fisicamente, a matéria, né? E o espírito não se desligou. Tem essas pessoas que têm essa mediunidade ostensiva, elas presente ali no velório, elas conseguiriam perceber alguma coisa?
É possível, é possível. A gente consegue, a gente tem relatos, né, de médiuns ostensivos, nesse sentido, até mesmo de perceber, né, a presença do espírito, a percepção, né, das conexões, né, do tal do cordão de prata que a gente fala tanto, né, que a gente vai falar muito, né, que essa ligação do perispírito com o corpo físico. Então, alguns médiuns conseguem perceber a ausência desse cordão e aí conseguem entender, né? Então, o cara já desencarnou. Em outros casos, ele está vendo ali o corpo morto e o cordão de prata ainda estabelecido, ou seja, ainda não houve o desencarne.
É porque, inclusive, tem alguns médiuns que conseguem ver a equipe que vem buscar fazer o desligamento e relatam coisas tão bonitas, né?
Sim. Via de regra, todos nós precisamos de apoio para esse desligamento. Né? Nosso nível de desenvolvimento espiritual ainda não nos habilita a fazer esse rompimento sozinhos. Então, os nossos guias espirituais sempre estão presentes, e aí alguns médiuns conseguem fazer, né, esse registro e trazem histórias realmente belíssimas.
E com relação, por exemplo, os espíritos não iluminados, digamos, eles também fazem esse desligamento?
Ele é do campo do conhecimento intelectual e da capacidade de manipulação fluídica. Então, não necessariamente precisa ser um espírito desenvolvido para fazer isso.
Então, estamos falando sobre a questão do coma. Eu vivi uma situação com a minha mãe há alguns anos, né? Ela já faleceu, desencarnou faz uns 17, 18 anos. Eu ia visitá-la, ela estava em coma no CTI. No horário que eu ia visitá-la, a enfermeira sempre me dizia para eu ir com calma, né? Porque ela ainda estava ali e tal. E eu um pouco desesperançoso pelo quadro todo. Eu sei que quando eu chegava, a moça me dizia, a enfermeira, que a última coisa que a pessoa, né, perde dos sentidos é a audição. Eu chegava, estava dando 60, 50 batimentos dela. Quando eu chegava e falava alguma coisa, ia 120, 130, e aquilo me causava uma, sabe, uma felicidade, ao mesmo tempo uma surpresa, sabe? Ficava surpreso com aquilo tudo, né? Assim, o quão que a pessoa estaria efetivamente ali, me ouvindo, presente, sabe? Espiritualmente. Muito. Falar que é muito interessante, mas me causava muita perplexidade aquilo e muita emoção.
Quando a gente começa a estudar a doutrina, quando a gente começa a entender que a percepção, ela é para além dos sentidos físicos e ela se dá para nós como corpo através dos sentidos físicos, mas o espírito, ele não vai responder apenas com essa capacidade perceptiva limitada dos sentidos físicos, a gente vai começar a entender que a providencialidade de estar ali é muito mais ampla do que apenas um corpo deitado numa cama. Fez sentido?
Sim. Obrigado. Muito obrigado.
Tem muito no Zoom,
Tem
né?
muita coisa no Zoom.
Falando vários tópicos, sobretudo sobre cremação. Vamos puxar por esse primeiro?
Colocar aqui, né? Então, a cremação seria uma coisa punk, né? Se o sujeito não tiver desencarnado. Sim, todo processo radical, né? Para o espírito que ainda não processou aquela possibilidade, será uma questão radical. Né? As mortes violentas, né? Por acidentes, por parada súbita do coração, por exemplo, também é uma experiência extremamente difícil para o espírito. Né? Às vezes ele chega no mundo espiritual sem nem ter percebido o que aconteceu. Então, todas essas mudanças abruptas, elas tendem a gerar mais dificuldade para os espíritos que ainda não se percebem como espíritos. Quanto mais for a nossa sinergia com a nossa identidade material, com a nossa experiência encarnatória, né, mais difícil é processar essas mudanças muito abruptas. E aí eu acho que que assim amarra também algumas outras questões, é importante a gente pensar na utilidade de tudo. Porque acima de todos esses processos que acontecem conforme regras específicas das relações materiais, a gente tem a atuação misericordiosa dos nossos mentores espirituais, dos amigos espirituais, que vão estar sempre tutelando esses processos, as nossas experiências, para que a gente só acesse aquelas vivências e experiências que sejam importantes e úteis para a gente. Então, quando a gente diz assim, é do cabimento da lei. É exatamente a gente perceber isso. Tem uma lógica útil para o desenvolvimento daquele espírito passar ou não passar por uma determinada situação. E aí a gente começa a desenvolver também esse pensamento de confiança. Né? A gente está aqui, né, totalmente confundido com a nossa personalidade, totalmente integrado nesse corpo físico, fazendo uma confusão danada. Mas a nossa experiência espiritual, ela está sendo coordenada pelo nosso guia espiritual, pelos amigos, pelos protetores espirituais, num movimento, né, de garantir para a gente exatamente as melhores oportunidades que a gente precise. Então, esse ponto, né, ele está acima da questão do ser mais rápido, do ser mais lento, do passar 3 mil anos para desencarnar ou desencarnar antes da morte. A grande questão é assim: qual é o maior benefício para este espírito neste momento? É neste movimento de acolhimento que a espiritualidade vai atuar sempre. O objetivo da espiritualidade não é dificultar a nossa jornada, é facilitar, né? Então, isso está sempre muito presente nas literaturas, e é importante que a gente carregue no nosso coração cada vez mais, porque senão a gente fica absolutamente desesperado com relação, né, a esses movimentos. Eu tenho uma brincadeira, né? Não é brincadeira, é sério, toda a minha família sabe disso. Eu sou um sujeito muito radical. Então, assim, eu não quero correr o risco de ficar apegado ao meu corpo, então eu quero ser cremado. Ah, aí um amigo meu disse: ah, mas e se você ainda tiver, não tiver desencarnado, se você ainda tiver muito ligado ao corpo? Eu falei: cara, vai ser uma dor e um sufoco, mas não resta dúvida que eu tô morto.
É aquele band-aid que foi
É
criado
aquele,
durante a
se
semana.
arranca, né? Eu gosto desse tipo de coisa. A rádio tem que fazer, faz logo, né?
Mas se você, por outro lado, tiver super apegado e detestar isso, você vai achar péssimo. Porque se aquilo não era algo que você planejou que iria acontecer e de repente acontece, é aquela roupa que foi queimada, é aquela roupa que foi furtada, é algo que sumiu, desapareceu, e você, entre aspas, está nu.
Respeitar os sentimentos das pessoas envolvidas, né? Dos parentes, do próprio sujeito que está ali naquele movimento, né?
O
Eu acho
ideal
que
seria exatamente antes a pessoa poder, né, se comunicar sobre isso. Só que a gente ainda tem esse tabu da morte. Não quero falar porque eu vou atrair, não tem essa mentalidade? Pô, você está me agorando. Por que que eu vou falar disso? Mas a gente tem um caso aqui, rapidamente, de uma pessoa aqui do Rita que desencarnou esse ano, morreu, e aí com certeza ela desencarnou, porque ela veio fazendo toda essa preparação anterior de desligamento de laços. Da matéria, o que fazer com as roupas, o que doar, o que fazer, o que ler, tudo planejado, que música tocar. Então a gente consegue entender e antecipar movimentos.
mandei no grupo do WhatsApp material sobre cremação do Manuel, que é bem legal, e ele sugere esperar 3 dias até tomar aí alguma decisão. Eu falei isso com a minha família e ninguém quis. Então, assim, tem como você legalmente fazer isso também, mas aí tem que ir na Santa Casa, levar testemunha, não sei o quê, tem todo um processo aí. Mas tem um material bem legal sobre isso aí que eu mandei no grupo.
Legal.
Obrigado. O que é importante é que a gente fala sobre essa questão dos 3 dias, né, como uma sugestão. Só que a gente, dependendo do caso, se for um crematório particular, tem custo envolvido. Porque você tem que manter o corpo por mais dias. Então, assim, tem outros fatores. É uma conversa muito legal para se ter, mas a gente só está hoje abrindo esse capítulo. E como vocês viram, surgiu uma série de coisas enormes. Para a gente deixar, inclusive agradecendo ao pessoal do Zoom que colaborou tanto, aquilo que não for possível comentar ainda hoje, porque a gente está encerrando, mas quem quiser retomar a semana que vem, se fizer a gentileza de nos lembrar ou postar novamente, a gente consegue dar seguimento. Porque isso aqui é assunto, vocês viram, de um curso inteiro e da nossa vida inteira. A gente vai encerrar aqui com a nossa oração e a gente vai agradecer em pensamento a vida, a este Deus que nos protege e nos ilumina e que nos possibilita diariamente utilizar de tantos recursos para o nosso bem, para o nosso desenvolvimento, crescimento moral e espiritual. Que possamos agradecer essa bênção da vida entre cada encarnação, que é a vida maior e essa vida do espírito com V maiúsculo. Do ser que inicia simples e ignorante e se tornará perfeito. Graças a Deus, até a semana que vem. Fiquem com
Graças a
Deus.
Deus.